Continue com Escala Brasileira.
Alessandro Penese, vamos falar um pouquinho agora dos álbuns, acho que com as parcerias, né? Acho que tem um álbum muito significativo que você gravou com o Yamandu, que é o Quebranto, que eu acho que, né, dois violões sensacionais, o teu e do Yamandu, que a gente conhece. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, como é que foi juntar isso, como é que foi a composição, o arranjo, essa experiência aí.
Claro. Bom, quando eu conheci o Yamandu, eu estava tocando num bar aqui em São Paulo chamado Ó do Borogodó, né? E ele foi naquele dia lá, numa terça-feira, para me ver tocando. Tava tocando com o Zé Barbeiro e tal. Ele apareceu lá. Eu já conhecia ele de TV e tal. Aí ele, você que é o Penese e tal. Aí a gente já começou a travar a amizade como se fosse uma amizade de muitos anos já, né? E foi muito legal. Ele dizia que de vez em quando via aquele programa do Sesc Brasil, que tocava muito bem e tal. O Hamilton de Holanda falou também que viu aquilo. E aí a gente já começou a querer tocar junto e tal. Ele deu canja naquele dia no bar. E aí sabe como é que é? A gente tem as mesmas ideias musicais, assim, as mesmas, vai pro mesmo lado e tal. Aí ele começou a me chamar de vez em quando para participar de show dele, né? Como uma participação, né? Fui em vários, né? Até que a gente fez uma vez um projeto do Capucho chamado Duos Brasileiros, se não me engano, que era ali na Cultura Inglesa, assim. Acho que é isso mesmo. E a gente participou lá. Eu toquei um período, ele tocou outro período, depois a gente tocou junto, né? E sempre a gente tinha essa ideia, pô, vamos gravar um disco, vamos gravar um disco e tal. Mas nunca dava certo pra gente se encontrar e o que que nós vamos gravar, né? Chegamos até a fazer um trio na época. Yamandu, Rogerinho Caetano e eu. Que era pedrada atrás de pedrada, né? A gente tocava as coisas tudo super rápido com... Era muito engraçado, era muito legal. A gente abriu uma vez o show do Almir Sater em Alto Paraíso, num frio danado. A gente tocando no palco aberto, assim, a mão gelada. Aí o Yamandu, ele, vamos tocar na Catedral. E já saiu naquele pau e ele, vamos correr atrás. Foi muito engraçado. Aí, com o passar do tempo, a gente se cobrando, pô, a gente... Um dia ele chegou pra mim, você não quer gravar um disco comigo? Eu falei, não, é? Aí eu comecei a compor umas coisas, já pensando nisso, né? Mandei mensagens pra ele e tal, ouve aí, vê o que você acha. Aí ele curtiu, até que um dia a gente marcou, deu ir pra casa dele lá no Rio. Fiquei uma semana lá hospedado e a gente se mergulhou nisso, né? Vamos tocar isso aqui, vamos ver, termina essa música, não sei o quê. E assim foi. Depois de uns 5 anos a gente marcou isso de novo. Aí já para ir para estúdio, né? Então a gente ficou mais uma vez estudando as músicas, terminando algumas nessa própria semana, para que na outra semana a gente fosse para estúdio. O estúdio foi em Curitiba, né? A gente ficou uma semana ali, meio internado no estúdio, gravando, e saiu aquilo. Então algumas músicas a gente fez, tipo, ele já tinha a primeira parte, eu fiz a segunda... Ou ele tinha a primeira e a segunda, eu fiz a terceira. Ou eu tinha a primeira, ele fez a segunda. E assim foi.
Então foi um álbum que foi sendo gerado durante muito tempo, né? Acho que foi. Sim. Houve vários momentos, né, que você foram se encontrando. Vamos ouvir duas músicas na sequência desse álbum. Eu quero pedir licença para pedir uma que eu acho linda, que é a Diana. Que eu acho uma música maravilhosa, assim. Vamos. Sempre escuto. E na sequência eu queria que você pedisse algo, você sugerisse outra pra gente ouvir.
A gente podia ouvir o Amigo Bonilha. Amigo Bonilha é uma música que eu tinha a primeira parte dela, a primeira e a segunda, que eu tinha feito para uma animação. Eu fiz trilha de animação também. E esse tema eu achava que o pessoal ia adorar, né? Que é um tema alegre e tal, não sei o quê. Mas o pessoal quis uma coisa cantada para ter a ver lá com o desenho. Aí essa música ficou guardada e tal. E no dia da gravação eu mostrei pro Yamandu, pô, o que você acha disso? Era uma milonga, né? Pô, que bonito e tal, não sei o quê. faz uma terceira parte, faz a segunda parte. Eu tinha a primeira e a terceira, faltava a segunda. Ele fez a segunda. E aí a gente dedicou pro grande Arthur Bonilha, né? Violonista que infelizmente faleceu muito cedo. E aí ficou essa dedicação para ele.
Legal, vamos ouvir. gente está chegando aqui no fim do Escala Brasileira dessa semana. Nosso convidado é o Alessandro Penese. Alessandro, vamos falar um pouquinho agora mais dos dias atuais. A gente tem muitas possibilidades sendo trazidas, inventadas e surgidas aí para a música, principalmente a questão do ensino da música, né? A gente tem hoje uma possibilidade tecnológica de fazer lives, né, de ter aulas online, à distância, por causa da pandemia. Isso acho que deu uma acelerada, as pessoas começaram a fazer mais isso. E eu vejo que muitos músicos lançaram plataformas, botaram métodos, né, nesses formatos assim. E você é um cara que também faz isso, né? Eu acho interessante, um dos cursos que você tem é aquele que tem a ver com... É um curso que tem a ver com a técnica flamenca de tocar, que é, na verdade, 3 ou 2 dedos, né? É bem específico, né? Isso. Conta um pouquinho desse método pra gente, assim, como é que você chegou a fazer isso e querer ensinar isso? Como é que foi isso?
Bom, na verdade, isso vem de uma dificuldade minha, na verdade. Eu sempre quis adquirir as técnicas flamencas, porque eu sempre gostei da música, muito embora não tenha estudado a fundo a música em si, que é um mundo, né? A questão dos compassos, dos palos, que eles dizem, né? Como não tinha tempo, eu tinha que ganhar a vida, tinha que pagar a pensão, não sei o quê. Então eu tinha que tocar aquilo que eu sabia, mas a parte técnica sempre me fascinou, né? Então, como eu tentava fazer na maneira convencional, que é o que a gente diz de 2 dedos, né? E não conseguia de jeito nenhum. Eu pensava comigo mesmo, mas deve ser de 3 dedos. Aí eu comecei a praticar essa coisa de tocar com 3 dedos, né? Digamos, fazer escalas com 3 dedos e tal, né? E aí fui desenvolvendo, fui criando caminhos, fui criando exercícios, começando com um, começando com outro, e depois outro. E a coisa foi tomando um tamanho que foi virando um método isso aí, né? Eu até tenho um método feito disso aí que eu pretendo lançar mesmo. Já está praticamente pronto já, né? E aí me veio essa ideia de fazer um curso sobre o picado, que é exatamente essa coisa, essa sonoridade de se tocar escalas, que vem do flamenco. E aí eu falei com o meu filho, ele tem essa facilidade de fazer a 2 dedos esse picado, que é o tradicional mesmo, né? Aí eu disse pra ele, por que que você não monta, não faz um material dizendo isso, como é que você estuda, como é que põe a mão, como é que tal, enquanto eu falo da minha maneira, que são os 3 dedos, né? Então, esse curso ficou assim, tem essas duas vertentes, esses dois caminhos técnicos, né, para se atingir aquele objetivo.
Você chegou a gravar em algum álbum, alguma música que você use essa técnica?
Em todos. Porque as músicas que eu toco sempre tem alguma coisinha, alguma escalinha meio mais rápida e tal, que eu sempre gostei disso, né? Eu sempre, quando eu tocava bandolim, por exemplo, eu gostava muito de tocar o Lupércio Miranda, que era aquele que era do Agilidade e tal, eu sempre gostei disso, né? Sempre me encantou. E nas músicas que eu toco, assim, sempre tem alguma coisa. Por exemplo, tem um arranjo que eu fiz, que eu gravei várias vezes já, de violão, de uma música do Lupércio Miranda, que se chama Quando Me Lembro, que tem praticamente toda a música picados, assim. Na introdução, no final, tem.
Podemos ouvir essa, então?
Podemos, claro. Isso aí tá no disco... no disco Sentindo... Pelo menos a primeira gravação que eu fiz foi no disco Sentindo, chama-se Quando Me Lembro. Mas está também no disco Ao Vivo na Bean House.
Isso que você gravou em Amsterdã, né?
Isso, foi ao vivo.
Ah, legal. Thank you. Alessandro Penezzi, muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira, a Rádio Senado. É um prazer ter você aqui. Acho que quem escutou e quem vai escutar o nosso programa vai gostar muito. De quem não te conhece, acho que vai ser muito legal passar a conhecer. Quem já conhece vai gostar ainda mais. E eu quero te agradecer por ter tido essa oportunidade. As portas da rádio estão abertas para a gente ter esse papo daqui um tempo de novo. Muito obrigado.
Bom, Pedro, eu que agradeço aqui pela oportunidade. Obrigado por essa conversa tão bacana. Obrigado à Rádio Senado, né, ao programa e a todos os que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir. Um abraço apertado para todo mundo.
O Escala Brasileira tem produção e apresentação de Pedro Henrique Costa, nos trabalhos técnicos, André Menezes. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e você pode baixar e escutar quando quiser. Muito obrigado e até o próximo!
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.